E vamos a João Ricardo Toninho. Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. É até importante, Gilson, talvez a gente retomar o ponto que a gente discutiu ontem, né? O Brasil apresentou um crescimento do PIB, mas um ponto que a gente tem que destacar em relação à mudança no crédito que a gente está tendo neste momento, né? Algumas instituições financeiras, vendo a taxa Selic subir, também começaram a alterar também algumas linhas de financiamento. Então isso acontece também em cenários em que o PIB tem demonstrado um crescimento, né? Então a gente pode perceber alguns efeitos que a gente vai ter, de certa forma, ter uma atenção, né? A primeira, elevação da taxa de juros vai afetar o financiamento, tanto para investimento, capital de juros, de giro também, isso pode acontecer. Financiamento imobiliário também tem tido aumento do custo. Algumas instituições financeiras têm elevado a taxa de juros, né? Como uma medida natural, quando a Selic sobe, as taxas de juros que são fornecidas pelos bancos também sobem, né? É normal que isso aconteça. Há um fator que a gente tem que levar em consideração, que é o fornecimento de energia elétrica. A gente sempre tem uma conta, né, Gilson? Quando o PIB sobe 5%, né, esperado que haja um crescimento de 5%, normalmente a necessidade de produção energética sobe 7%, 8%. Então o Brasil vai ter que driblar, de certa forma, este momento, né, para tentar gerar energia, né, para atender o crescimento do PIB. E a gente tem uma das principais estiagens, né? Historicamente, uma das principais estiagens neste momento, né? Então a gente vai ter que lidar com isso e também, né, a gente tem hoje trabalhado uma série de políticas energéticas, as famílias têm tido acesso hoje a fornecimento de energia fotovoltaica, né? Então são pontos que têm acontecido, né, e vão afetar, e a gente tem que ter esses pontos como atenção. A terceira variável que a gente tem que tentar entender, né, é a variável política, né? Há vários acontecimentos que podem surgir neste momento e também uma aceleração da inflação, normalmente porque as famílias, na medida que recebem mais renda ou entram no mercado de trabalho, acabam gastando e muitas vezes as empresas não têm, de certa forma, né? É um preparo para fornecer esses estoques, né? Então, eu digo que da conversa que a gente teve ontem, Gilson, né, é importante a gente ressaltar esses principais indicadores, tanto as famílias quanto os empresários têm que ficar alerta, porque vão ser fundamentais aí no dia a dia.
Essa questão que você colocou da energia, eu acho muito importante, porque ao mesmo tempo que se multiplicou o número de tomadas nas nossas casas, né, cada vez mais um imóvel novo é um imóvel conectado e principalmente plugado nas tomadas, o consumo de energia do país cresceu também pelo desenvolvimento do potencial de muitas empresas no uso de tecnologia que exigem energia. Agora, a gente também não está na hora de pensar no modal novo. Você mesmo falou, né? A gente tem energia fotovoltaica, a gente tem que pensar em energia eólica, a redução dos níveis dos rios demonstra que as usinas hidrelétricas talvez não sejam mais uma alternativa para o futuro. Quer dizer, esse país tem que investir em infraestrutura também, né?
Sim, essa colocação sua é genial, justamente porque o Brasil, acho que ele é acostumado a um tipo de produção energética que é muito barata, e ao longo do tempo talvez não se preocupou em gerar energia por outras fontes, dado que há uma limitação sim no Brasil hoje, né? Quando você vai abrir uma hidrelétrica é necessário um alto investimento, aprovações ambientais, né? Tem efeitos muito complexos, né? E numa situação de redução hídrica, como que a gente está tendo agora, a gente coloca toda a matriz econômica em jogo, dado que hoje a gente tem as chamadas bandeiras tarifárias, né? Um modal que, de certa forma, avançou bastante, uma forma que é o caso da energia fotovoltaica, ainda é muito cara e muito tributada no Brasil, né? O Brasil depende exclusivamente de energia por uma série de fatores, mas é a matriz que vai gerar desenvolvimento no longo prazo. Quando a gente compara o custo da matriz energética brasileira com outros países no mundo, a gente percebe que há uma redução, né? Há uma diferença significativa. Mas por que o Brasil tem uma energia a patamares da energia que é produzida no mundo? Por causa da questão tributária, né? Energia é um fato recorrente, é um produto recorrente, tudo que é recorrente normalmente é muito tributado. Água é muito tributada, veículos é muito tributado, combustíveis da mesma forma. Então, bens que normalmente são administrados, né, e que você tem uma certa previsão de arrecadação, são altamente tributados no Brasil. Então, veja, Justo, que a gente tem uma necessidade de melhorar a nossa matriz energética, reduzir a carga tributária e usar a energia como um fator competitivo da indústria do mundo. Dado que hoje os carros estão sendo projetados para a energia elétrica, qualquer indústria tem demandado de forma significativa esse insumo. Também parece que o Brasil, né, está trocando nosso produto de futuro, talvez uma opção arrecadatória, né? A gente tem que avaliar isso nesse sentido.
É, só para a gente encerrar, na década de 1970, quando nós tivemos aquela questão do milagre econômico, né, durante o governo Médici, durante a ditadura, se falava muito da produção de energia, se construiu Itaipu, né, em cima desse princípio, né, de Itaipu ser a grande fonte de energia do país e tal, a maior usina hidrelétrica do mundo. Realmente Itaipu tem um papel importante no Estado, sem dúvida. Agora, se você parar para pensar no impacto ambiental que Itaipu trouxe na época, se construiria Itaipu hoje, será que o custo-benefício seria viável ainda? A gente teria que apostar em outros tipos de energia, né?
Sim, sem dúvida. Muito bem lembrado, Gilson. É, essa década foi importante porque o Brasil dependia 90% do petróleo internacional e foi a escolha de uma matriz única que botou em xeque talvez 20 anos de desenvolvimento no Brasil, né? Eu acho que é um fator importante que você lembrou. O Brasil, sim, ainda tem que pensar à frente, mas também, né, uma série de dificuldades devido à questão orçamentária, né?
Toninho, obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br. Esse é o e-mail dele. E você pode também acessar o conteúdo do Toninho, conversar com ele pelo Instagram, @jrtoninho.